está no ar o Central da Memória, especial 50 anos do golpe militar no Brasil.
Olá para você, amigo ligado na Rádio Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso programa Central da Memória, nosso encontro semanal que revisita a memória política e social do nosso país. O Central da Memória você já conhece, chega todas as terças às 7 da noite e depois fica disponível em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, na mesa de som Leandro Yamin, em produção tem a participação de Juliana Rampim e nesse Central da Memória edição de número 9 tenho mais uma vez a presença de João Ferraz. Olá, João.
Olá, Paulo, tudo bom? Olá, Leandro.
O nosso convidado de hoje tornou-se membro do Partido Comunista Brasileiro nos anos 60 e fundou, ao lado de Carlos Marighella, a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Nos tempos da ditadura, ainda se exilou no Peru, no Chile, na Argélia e em Cuba. Também foi um dos responsáveis pela organização e recuperação do acervo documental da esquerda da época, além de ter sido eleito senador nas eleições legislativas italianas no ano de 2006. Estamos falando de José Luiz Del Royo. Del Royo, obrigado pela presença, valeu por ter vindo aqui e compartilhar algumas histórias com a gente.
Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Vamos ver que história eu sou capaz de contar. Vamos lá.
Muitas, com certeza. A gente vai começar falando ali do início dos anos 60, você ainda jovem, envolvido com o PCB. Fala um pouco pra gente dessa sua entrada no partido, como era a sua atuação, qual que era seu perfil naquela época.
Bom, o Partido Comunista Brasileiro, isso é sempre bom recordar, né, depois de tanto tempo, mesmo antes do golpe, ele era ilegal. Então, não é que tinha uma sede, não é que você podia procurar ou se inscrever. Eu comecei de forma muito sem saber o porquê. Era no movimento estudantil secundarista que eu tive os primeiros contatos com o Partido Comunista. Isso antes mesmo de 1960. Antes mesmo de 1960. Quando, em algumas assembleias, eu acho que no encontro estadual para a formação da UPS, União Paulista de Estudantes Secundários, eu votei com o Partido Comunista. Daquele momento em diante, eu fiquei ligado ao partido. Mas não tinha nem idade. E, então, existia uma resistência de que eu pudesse ser do partido. E essa resistência, ela continuou sempre por uma questão de que era necessário pelo menos um ano de experiência. Na verdade, os problemas eram outros. Já estava chegando a crise que daria origem ao PC do B, o racha entre aquele grupo, não sei como definir, que mais tarde, não naquele momento, mais tarde, seriam ligados ao maoísmo. E a juventude comunista foi dissolvida. Exatamente porque uma boa parte da juventude comunista tinha aderido a esse grupo que posteriormente seria maoísta. Então não tinha juventude. Eles me consideravam muito jovem, e eu não sei o que eu era, mas então eu acabei ficando estranhamente onde eu ia. Eu ia na sede da direção de São Paulo. Aí eles me tratavam tudo muito bem, a gente fazia nossas tarefas, o que tinha que fazer. Bom, eu trabalhei em várias coisas nesse momento. Eu era bancário, então tinha que trabalhar no meu sindicato, tinha que trabalhar na minha fração bancária. Eu estava ligado, embora estudasse muito pouco, estava ligado aos estudantes, tinha que fazer meus cursos com estudantes. E tinha um trabalho também que me designaram, aliás, estava designando muita gente para isto, que era para criar sindicatos rurais. Os sindicatos rurais eram proibidos. Foi o governo Jango, foi, aliás, o ministro Franco Montoro, governador de São Paulo, que eu acho que fez o decreto da criação dos sindicatos rurais. E era então, eu também parti para trabalhar no campo, na criação de sindicatos rurais. Na verdade, era uma atuação muito, muito confusa, muito eclética, muito metida em muitos lugares. Mas, como eu era metido também, eu conhecia toda a direção, pelo menos estadual, e vários do nacional. Porque vinham lá na sede, eu tinha sempre que estar lá por um motivo ou outro, que até um motivo também muito simples, porque A sede do Comitê Estadual de São Paulo, ou seja, da direção de São Paulo, era no prédio Martinelli. E eu trabalhava no banco embaixo do prédio Martinelli. E o sindicato também era no prédio Martinelli. Então eu podia fazer tudo no mesmo prédio. Bastava pegar o elevador. E era essa a minha atuação, a minha ligação. É, evidentemente, já tínhamos lutado em várias batalhas, a batalha pela legalidade contra do golpe contra o Jango, tínhamos lutado, feito a campanha pelo plebiscito, na campanha do plebiscito, quando se discutia, se tentava tirar poderes do presidente Goulart, transformando tudo num regime parlamentarista. Aí houve o plebiscito, que foi um massacre. Precisa sempre se lembrar que João Goulart tinha um apoio extraordinário das massas. Esse plebiscito foi ganho com 89%, gente. Eu me lembro que essa campanha eu fiz. Era até difícil você fazer a campanha. Você não achava uma pessoa que era contra, então você não tinha nem campanha para fazer. Outra coisa curiosa era o seguinte: o Partido Comunista pedia, se você era um inscrito do Partido Comunista, que você se inscrevesse em um outro partido. Um outro partido, porque você tinha que ter a carteirinha de algum partido, não podia ter o PCB, tinha que ter de um outro. Eu lembro que eu era inscrito ao Partido Democrata Cristão. Partido Democrata Cristão. Que na época, em São Paulo, tinha personalidades muito progressistas. Clínio Darudo Sampaio, para lembrar um. E era isto.
No ano de 64, você estava no começo da Central e teve contato com o Marighella, teve uma história curiosa.
Eu contei essa história, querem que eu conte de novo?
Por favor.
Porque como ela saiu no filme, né? No filme sobre o Carlos Marighella. Aliás, quando eu fui entrevistado para aquele filme da Grispum, eu fui lá e eu pensei que a gente ia conversar, ia se preparar para o que falar. Na verdade, não teve preparação nenhuma, me fizeram lá falar, eu falei assim, e aquela história me veio na cabeça. Não era uma história que eu tinha muito permanente, aquela história me veio realmente na cabeça. Foi o seguinte, nós tínhamos ido num grupo, dia 13 de março era um dia importantíssimo para nós, 13 de março de 64, porque seria o grande comício do presidente da República, onde ele lançaria toda a plataforma das reformas de base, que eram absolutamente necessárias para o país sair do desenvolvimento, da dependência. E também seria aprovada o início da reforma agrária. Ora, eu que estava trabalhando como sindicato rural, essas coisas, era particularmente interessado nisto. E era uma festa, né? Eu não conhecia o Rio. Lá fomos num grupo de comunistas de São Paulo, jovens, um grupo de jovens comunistas de São Paulo, nós fomos. Fomos até por um avião da FAB. Foi a primeira vez que eu entrei no avião. Fomos a esse comício. Realmente o comício era extremamente grandioso. Quase nem ouvimos o que falou o presidente Jango e as outras pessoas, porque falaram vários. Porque era tão grande que não dava. Mas a hora da reforma agrária, lá eu ouvi bem. Batemos palma e tal. Nós voltávamos no dia seguinte, uma coisa assim, tinha o avião de volta. Fomos conhecer o Rio, andar um pouco, e aí veio a ideia. Eu não sabia onde era, mas tinha um companheiro lá que sabia. Onde era o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Não tinha esse nome, porque o partido é ilegal. Mas na época a gente era tudo muito alinhado, quer dizer, visitar o Comitê Central do Partido Comunista era coisa muito séria, gente, uma coisa seríssima. Lá fomos nós, todos, só faltou gravata, porque não puseram gravar porque a gente não tinha mesmo. Fomos lá e a sede estava relativamente vazia, tinha pouca gente. Evidentemente estavam todos fora, reunindo com delegações que vieram, sei lá, das outras, porque vieram todos os estados do país, veio gente para esse imenso comício. Daí que aparece a primeira vez que eu vi, eu não conhecia nem de foto, eu era bastante ignorante, tenho que dizer, mas conhecia muito de nome. Também por que eu conhecia de nome? Porque tinha alguns nomes que dentro do partido se conhecia, tinha jeito. Tinha lá os 7, 8 nomes que todo mundo sabia. Ele era um desses 7, 8 nomes, veio lá um mulato forte, grande, alto, nos chamou, já foi cumprimentando, falou, eu sou o Carlos Marighella, tal. Pois é, era um daqueles sete, oito nomes que todo mundo falava. Né? E foi aí que ele conversou. Eu me recordo só que ele perguntou do que a gente achava, do comício, que achamos, perguntou de São Paulo. Nós falávamos que São Paulo estava ótimo, que o partido avançava, que a classe operária avançava. E realmente estava bem, aparentemente estava tudo muito bem. Nós estávamos eufóricos e Carlos Marighella foi... Ele nos baixou muito a bola, viu? De certa forma, ele foi meio... Gente, não é nada disso, gente. Não é nada disso. Vai ter golpe. Algo assim, ele falou. Vai ter golpe. Porque eu me recordo... Essa coisa eu recordo. Eu acho que contei no filme, não sei... Quando tem um belo, grande mapa do Brasil, ele falou, olha, esse quartel está com golpista, esse está com golpista, esse está com golpista. Eu lembro bem disso, porque ele punha uma mão desse tamanho, uma mão enorme na frente do mapa. Que, na verdade, ele cobria todo o estado do Rio de Espírito Santo junto aqui, com golpista e tal. Eu me lembro bem disso, porque anos depois eu vi ele com o mapa de novo, a gente na clandestinidade, ele falou, aqui nós vamos fazer a guerrilha, aqui nós vamos fazer a guerrilha. Só que a mão dele cobria 1 milhão de quilômetros quadrados, não é? Eu falei, aqui... Aí eu me lembrei dessa ligação. Aí quando eu lembrei... Ah, Marighella, te conhecia se fazendo isso. E ele foi bastante... Dizer, gente, vocês precisam se cuidar lá em São Paulo. Vai ter golpe, viu? Vai ter golpe. Vai ter golpe e a nossa capacidade de resistência talvez não dê, não. Talvez não dê. Foi assim que eu conheci Marighella e foi bastante chocante. Porque, infelizmente, ele tinha razão. E isto, infelizmente, para o meu grupinho e tal, aumentou ainda mais seu prestígio. Digo infelizmente porque ele tinha razão. Houve. Eu conheci Marighella, sim. Conheci dessa forma. Depois iria vê-lo um ano depois.
No que se seguiu ao golpe, você teve sempre ligado ao grupo em São Paulo aqui, porque depois, posteriormente, virou a LN. Qual era seu papel na LN?
Não, querido, não é bem assim. A coisa é bastante complicada, porque eu, depois imediatamente do golpe, quando nós tentamos resistir, eu fui ser... Nos dias do golpe... Se reuniu, me fizeram lá, que desgraça, secretário, a gente chamava secretário político, não é? Da USP, depois eu fui do Comitê Universitário, e aí fui ao Comitê Universitário Nacional, não existia aliene, não existia aliene. O que existia era um grupo grande de comunistas de São Paulo, onde eu fiquei responsável. Por quê? Fiquei responsável. Porque, embora eu tenha sido detido no golpe, eu era menos conhecido. E todo o grupo que eu era responsável era um grupo de estudantes, professores, intelectuais, que tinham sofrido, naquele momento, uma repressão menor. Então, eu tinha a possibilidade de ter mais aparelhos, a gente chamava aparelhos, casas para esconder gente, porque eu tinha contato com o público. Hoje a gente diria, na época, não, classe média, né? Eu tinha contato com os comunistas e amigos, e democratas, classe média. Então, nós tínhamos possibilidade de ajudar famílias, tínhamos possibilidade de esconder, inclusive, quadros do Comitê Central. E, imediatamente, dentro do Partido Comunista, veio forte esse debate. Meu Deus do céu, o nosso secretário-geral... dizia que o golpe não ia ter se houvesse sido esmagado, mas nós fomos esmagados, nós fomos derrotados, não conseguimos resistir. Então, os erros foram clamorosos, não é erro pequeno. E aí começou, então, uma série de debate muito forte. Minha posição já tinha sido de crítica feroz, né? A não resistência, à direção nacional, à direção estadual, à direção municipal. E é dentro desse debate que vai se configurando um grupo do Comitê Central de 7, 8 pessoas, que é exatamente o Carlos Marighella, o Câmara Ferreira, o Mário Alves, o Jacó Gorender, quem mais? O, meu Deus do céu, o Apolônio Carvalho. Bom, são 7, 8 pessoas, todos de prestígio, de muito prestígio. Eram todos dirigentes muito de peso. Eles vão configurando uma autocrítica muito radical ao que o golpe aconteceu. E vão configurando também uma necessidade de que, uma análise de que esse golpe e essa ditadura não é uma ditadura passageira, não é uma ditadura latino-americana, a gente dizia na época. É uma ditadura feroz, é uma ditadura com profunda interligação com o capital financeiro nacional e internacional, com o imperialismo. É uma ditadura que veio para ficar e mudar, em pior, a face do país. Então, requeria que a gente tivesse possibilidades e necessidade, se houvesse necessidade, de ter um confronto armado. Esse foi o grande debate. Nesse debate, eu era muito jovem em relação aos outros, muito jovem. Eu também tinha pouca leitura, mas eu sentia isto. E exatamente quando eu dizia essa minha posição cômoda de conseguir aparelhos, etc., me deu possibilidade de ter contato com todos eles. Me recordo que o próprio Jacó Gorender, desde o início, foi um grande companheiro, muito culto, esse sim, muito culto. Eu que escondi de cara, o único que tinha contato com ele era eu. Então, coitado, ele quase morria de me falar coisa, porque ele só falava comigo mesmo, então tinha que falar de manhã até de noite. E eu ganhei muito com isso, na verdade, aprendi muito. Às vezes eu achava ele chato, que horror. Aí sim que eu errei. Aliás, tinha que ter ouvido o dobro do que eu ouvi. Grande companheiro, grande companheiro. E a partir disso, então, eu fui tendo muito contato com Câmara Ferreira, porque tinha que ajudar na reorganização, até que baixa também o Marighella. Ele vem através, eu tenho contato com ele através de dois polos. Um era o Farid Elu, que é um companheiro fundamental na formação da ALN, fundamental, absolutamente fundamental, que era muito amigo dos cubanos, tinha trabalhado pessoalmente com Che Guevara por alguns anos. Embora ele fosse matemático, ele foi assessor de Che Guevara quando o Guevara era ministro da economia em Cuba. E o outro era o Gertel. Noé Gertel. Eu estou dizendo nomes aqui pouco conhecido, desconhecido de vocês. Noé Gertel, grande jornalista, grande comunista, família magnífica. Eu não vou falar tanto deles porque eu teria que falar horas. É difícil que nomes dessa natureza comecem a desaparecer da história. Né? Gertel era realmente uma pessoa extraordinária. Como? O Schember, por exemplo, era outro que eu tinha muito contato, mas esse fazia parte daquele setor da intelectualidade que nos ajudava muito. Ele era comum, isso não sabia, ia preso, mas ele tinha tanto prestígio que... E foi aí que, então, eu conheci todo esse pessoal, esse debate foi indo para frente, esse debate tomou formas diferenciadas no Rio, São Paulo, Porto Alegre. E São Paulo teve a sua dinâmica, que nós ganhamos essas posições que eu falo, nós ganhamos o comitê da cidade, de São Paulo, e posteriormente ganhamos em um congresso complexo. Era um congresso muito difícil, você reunia milhares de pessoas na clandestinidade, não tudo numa vez, tudo grupinho de 5, de 10, tinha que viajar muito pelo interior, era difícil esses congressos, mas nós ganhamos, eu fui eleito. Também, foi um dos 15, éramos 15 na direção, daquilo que eu me recordo. Fizemos chamamos um dos companheiros que a gente achava desse grupo de 7 ou 8, que era um companheiro que podia levar para frente a linha, no caso foi o Carlos Marighella. Então, que assumiu a direção do Estado de São Paulo. Contei toda essa história longa por quê? Porque ainda não existe a ALN, gente. O que existia era uma luta interna feroz dentro do Partido Comunista. Eu, Mário Alves, estávamos convencidos que íamos ter ido para um Congresso Nacional e que nós teríamos condições de vencer esse Congresso Nacional. Eu nunca soube qual era a posição de Carlos Marighella, realmente. Se ele acreditava em vencer esse Congresso ou não. Câmara Ferreira? Sim. Categoricamente, sim. Como Jacó Gorender? Sim. Dom Apolônio? Sim. Mário Alves, então? Muito. Não sei, e Carlos Marighella me parecia, o companheiro Marighella me parecia mais recalcitrante sobre esta possibilidade. Mas ele não, também não se opunha. Aí veio o que veio. Aí sim que veio o que veio. Então, o núcleo originário da LN está nessa direção do Estado de São Paulo, do qual eu fazia parte. Então, por isso que vamos dizer que eu sou do grupo originário que forma a LN, porque eu fazia parte dessa direção de 15, do partido, em São Paulo. Não sei se deu para explicar tudo isso, gente. É complicado.
É complicado, mas é bom de ouvir. A gente vai para um primeiro intervalo, música de 1963, do Jorge Ben, Chove Chuva, do álbum de estreia do Jorge Ben. A gente volta já para dar sequência nesse papo com José Luiz Del Royo. Vamos ouvir então Jorge Ben com Chove Chuva.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito. É puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar.
De volta para o segundo bloco desse programa Central da Memória, que está recebendo José Luiz Del Royo. Vamos falar um pouquinho da trajetória da guerrilha agora. Ela acabou sendo marcada por uma sucessão de quedas, teve o Marquito, depois teve o Araguaia. Como que era para você, e tendo contato com esse tipo de informação, como que vocês iam gerenciando essas informações, entendendo, se dando conta do que ia acontecendo pelo país?
Bom, houve... Então, é bastante difícil, porque quando explode a possibilidade, não tem a possibilidade de se realizar o Congresso, infelizmente, esse grupo dirigente, que era mais ou menos unitário, se divide, pelo menos em duas facções. Uma de Mário Alves, de Apolônio e de Jacó. Para mim, é um terror essa divisão, é um terror. Porque eu achava que eles três tinham a posição política mais correta. Mas eu era muito fiel à dedicação de Carlos Marighella e de Câmara Ferreira, que outros dois grandes dirigentes. Depois eu era de São Paulo, os outros eram do Rio. Para mim foi um drama isto. E, bom, nasceu a necessidade. A discussão da luta armada, pelo menos na ALN, porque depois tinha também a Ação Popular, que estava entrando nisto, que era uma organização importante. A discussão na ALN era que nós tínhamos que criar bases no campo. Na verdade, todas as organizações achavam isso, que nós tínhamos que criar bases no campo. Tem os escritos de Marighella, mas eu não me recordo bem dos escritos, mas recordo mais das conversas dele. Marighella tinha uma ideia de criar bases no campo, mas bases móveis. Ele dizia, a base fixa no nosso território, com a atual tecnologia, a gente pode ser cercado logo. Nós temos que ter bases móveis, que aparecem e desaparecem. Me recordo até que ele me falou, a gente ria, temos que fazer guerrilha com avião e helicóptero para sumir rapidamente. Parecia, a gente riu como uma brincadeira, está louco. Mas é verdadeiro o conceito. Então ele não tinha ideia do foco guerrilheiro, não tinha mesmo, criticava muito. E nem daquilo que na tradição oriental a gente chamaria as colunas guerrilheiras. Era a guerrilha do morde e foge. Quer dizer, a guerrilha clássica, meu, o conceito básico. Esse era o sentido. Mas para fazer isso, gente, se precisa tempo. Para ter tempo, você precisa o quê? Você precisa pôr gente no campo, ter gente no campo, criar logística no campo. Requer muito tempo. E requer muito recursos. Nós não tínhamos recursos. Então, foi quando se decide pela desapropriação. Vamos desapropriar alguns bancos, com muito cuidado. Cuidado com o público, cuidado com o funcionário. Marighella até ria, dizia, total, não vai, ninguém vai perder nada com isso, porque o banco vai dizer, se a gente pegar 100, eles vão dizer que nós levamos 300 e vão cobrar do seguro e ganham dinheiro ainda, os desgraçados em cima da gente. Não vão ficar nem bravos. Então, nosso trabalho inicial foi desapropriar, sem se mostrar de jeito nenhum, para conseguir recursos para essas colunas móveis do interior, que deviam ser diversas e separadas, exatamente com a ideia básica de que dividir as forças do inimigo. O território era tão grande que nós não tínhamos força nenhuma mesmo para esse território, mas nem o inimigo para esse território imenso. E com isso criar uma crise política. Essa era a discussão inicial. O que, que começa, do meu ponto de vista aqui, a autocrítica já pesada, o problema foram diversos tipos. A classe operária, os nossos tantos companheiros operários que nós tínhamos, porque eu estou falando mais de São Paulo, mas embora eu viajasse e fosse para os outros estados também, eles não gostavam dessa história, não. Eles eram moralistas. Operário não rouba. Operário ocupa a fábrica, operário morre na barricada. Mas isso ele não faz. Começou, eu lembro que eu tive esse problema conversando. Isso ele não faz. Então, nós tivemos. E, do outro lado, também você não podia pôr quadros importantes de movimento de massa, de operários, que já, o movimento já era frágil, nessa frente. Então, começou a ser uma frente feita substancialmente por estudantes. Por estudantes. E quem disse que você segura os estudantes, naquele momento, jovens, heróicos, corajosíssimos, com guerrilha em toda a América Latina, com o Vietnã avançando, com o movimento de massa na Europa, parecia que a revolução estava ali. Ah, eles não aguentam. Isso de passar como ladrão para nós não vai, não. E começam a dizer, eu sou revolucionário. A polícia acaba percebendo. Aqui tem uma coisa bem mais séria. Eu acho que houve um encurtamento dos tempos violentos. E aí começou um erro muito sério. Por quê? Porque a repressão começou a se preocupar muito, começou a ter apoio internacional para reprimir. e certos quadros eram escolhidos mais pela sua coragem, e que tinham mesmo, do que pelo seu amadurecimento político. Carlos Marighella teve que se afastar várias vezes de São Paulo, porque, óbvio, ele era um líder nacional, ele tinha que ir para outros lugares. O seu nome facilmente começou a estar em primeiras páginas de jornais, ele começou a ter uma liberdade de movimento ainda menor. E tenho que dizer que o tipo físico dele não ajudava a gente. Porque, embora ele fosse um mulato, você diz, todo mundo é mulato, ele tinha uma ginga tal, careca, com uma peruca horrível. O tipo de andar dele chamava atenção. Uma das coisas que vários comunistas diziam na época, que a polícia reconhecia pelo tipo de andar. Tanto é que ao clandestino, bom, era recomendado pôr pedras no sapato. Porque você entorta o seu andar e modifica. Marighella não era um cara fácil, não. Ele era bem visível, bem conhecido. E eu acho que tudo isso começou a dar errado já desde o início. Desde o início. Por quê? Porque começaram a cair. Começaram a cair pessoas e também não estavam preparados para a absurda, incrível, violência do regime, a tortura. Mas uma tortura realmente, pegar a família toda, pegar filhos pequenos para torturar. Mas era, a gente sabe, então hoje está escrito do contrário, mas era, não existia uma preparação para que ele, era teórica, sabia, ah, sim, o inimigo é violento. O inimigo é violento, mas quando você está... E certos companheiros começaram a falar, e não tendo essa estrutura, de cara, nosso setor mais jovem, o setor mais juvenil, começou a cair. E aí foi muito difícil, foi muito difícil. Tinha que apressar a ida para o campo. Estava sendo feito esse trabalho, O próprio Marighella estava trabalhando nisso. Eu estou falando só da LN, tinha as outras organizações também, hein? Que estavam nas suas, fazendo outras coisas. O próprio Marighella tentou várias vezes a questão do campo, tentou desaparecer, mas eu acho que ele falhou, porque ele tinha que ter desaparecido mesmo. Ele estava ainda naquela passagem do campo, criar bases móveis, desaparecer no campo. Nós tivemos perdas importantes, sempre através do mesmo método de tortura, perdas importantes que chegaram até um setor para nós realmente nevrágico, que eram setores de contato muito bons que nós tínhamos dentro da Igreja Católica. Chegaram ali, Marighella, aí é suposição minha, eu acho que ele se sentiu responsável dessas quedas, tinha que tentar estancar, bloquear essas quedas, porque eu acho que aí foi o grande erro. Ele não podia tentar isso. Ele já devia ter ido para o campo. Ele devia ter desaparecido numa base móvel e devia ter tido um refluxo desta ofensiva nas cidades. Porque a coisa ficou muito séria, mas muito séria, foi depois do sequestro do embaixador americano. Porque o sequestro do embaixador americano, me recordo que os vietnamitas falaram comigo anos depois, disseram, pô, Saigon é a última cidade que a gente ocupou. Vocês começaram logo atacando o que devia ser o último. Vocês me atacam a cabeça do imperialismo dentro do Brasil. Operação militarmente perfeita, mas politicamente é uma loucura. Desencadeou mais o inferno ainda. Aliás, nesse caso, Marighella também foi contra. Ele também foi contra, ele também achou isso, entende? Mas já tinha se perdido o controle. Então, meu querido, a situação começou a ficar muito difícil e você teve que, cada um de nós, tinha que suportar a morte de companheiros e, o pior, prisão de companheiro, quando você sabia o que estava passando ao companheiro ou à companheira. Aquilo era realmente desesperador. O que levava, inclusive, uma parte nossa a querer mais ofensiva. Quase como vingança. Compreensível humanamente, mas politicamente errado. É algumas considerações. Evidentemente, outros companheiros têm outras considerações. Mas eu vivi desde o início e sei como é.
E como é que era essa articulação entre os diversos grupos que estavam lutando aqui no Brasil contra a ditadura? Tinha mais contato, menos contato? Tinha trabalho conjunto? Como é que era isso?
Olha, na verdade, nós tínhamos três grupos grandes que tentaram. Quer dizer, a ELN, que era mais conhecida, tal, o PCBR, que tentou. A gente tinha contato com o PCBR, porque o PCBR era gente conhecida de sempre. Mas o PCBR não conseguiu nem desencadear a luta armada. A violência contra eles foi tão grande no Rio de Janeiro, e estavam tão bem mapeados pela repressão, que a prisão de Apolônio, de massacre feito... Eu mesmo tive vários contatos com o Mário Alves, que era o principal responsável. Eu tive vários contatos com o Mário Alves. A gente tinha até um ótimo relacionamento, porque como eu não conseguia entender direito aquele negócio da separação, eu era sempre contra aquela separação, eu achava que tínhamos que estar todos juntos naquele grupo. Eu tive ótimos relacionamentos, mas contatos então nós tínhamos, por exemplo. Eu mesmo tinha contato com o Mário. Contatos com a P. A P a gente entendia pouco, porque a P, que nós víamos, como sempre vi, um grupo de origem católica, e era, de repente se declara marxista-leninista, maoísta, nos complicou um pouco. A minha cabeça ficou meio complicada. Eu recordo que os outros companheiros também. O que está acontecendo aqui? Até entender esse processo foi lento. Sabíamos do PCdoB, aí os contatos eram mais difíceis. Não, eu mesmo tinha contato, mas eram mais difíceis, porque tinha uma série de ranços absurdos. Revisionista, khrushchevista, kamenevista, sei lá. Quer dizer, vinham com certos problemas do grande debate internacional. Você estava desgraçado ali na esquina para ser pego, não tinha muito cabimento, mas isso pesava. Isso, prestista, Depois mesmo com o PCB, nós tínhamos muito contato. Não com a direção do PCB, mas muitos companheiros tinham ficado no PCB, admiravam demais o Câmara Ferreira, o Marighella. O Marighella continuou sendo uma pessoa admiradíssima dentro dos quadros do PCB. Pode ser que não do Prestes, não sei, mas continuou sendo admiradíssima. Então, todos esses contatos a gente tinha, sim, tinha. Um certo momento foi reduzindo, porque cada um tinha medo do outro. Caía. Aí continuamos os nossos debates no exterior, num certo momento. Era isso.
E nesse período que você se exilou no país, a partir do começo de 69, se eu me recordo, como é que foi tendo contato com o fim da guerrilha, até as quedas dos companheiros, do próprio Marighella, até chegar no que chegou no Araguaia?
Eu não saí bem exilado, embora fosse exilado. Na verdade, a gente fica sempre numa situação difícil, fica contando história que ninguém pode provar, né? Você conta uma história sozinho, você pode contar o que você quiser. Mas, na verdade, o Marighella me pediu para sair, por quê? Nós queríamos mandar, nós, Marighella, o Cabo Ferreira, eles queriam mandar algo como 200 quadros, se chama quadros, vamos chamar assim, para Cuba, para terem treinamento militar. Porque nos nossos grupos, no nosso pessoal, eles não sabiam, não usavam nem estilingue para matar. Ninguém conhecia nada. Quem tinha feito CPR já era uma maravilha. Ninguém tinha feito nada. E não é fácil atirar, gente. Pode ser fácil num parque de diversão, mas se andar com um fuzil, com um revólver, para ter a possibilidade de matar alguém... Não, nosso pessoal não estava absolutamente preparado para isso. Não estava. Nosso pessoal estava se tanto mais preparado para morrer do que para matar. Se você quer fazer guerra, precisa ter um mínimo de... Então a ideia era mandar 200 pessoas fazerem diversos tipos de cursos militares em Cuba. Tinha-se tentado, e se continuaria tentando também, mandar pessoas para a República Democrática da Coreia. 200 pessoas tinham que fazer voltar. Mas isso tudo era um processo um pouco complicado, porque você tinha que sair do Brasil, ou através das fronteiras do Sul, ou mesmo de avião daqui, que era menos queimado, tinha que ir para a Europa, ou ia para a Alemanha, ou ia para a França, ou ia para a Itália, ou ia para a Argélia, depois ia para a Tchecoslováquia, depois alguns para a União Soviética, e depois chegar em Havana, porque se não pegar o avião, ele disse em Havana. Primeiro era proibido. Passaporte brasileiro, a única coisa que tinha carimbado é proibido para Cuba. É, gozadíssimo isso. Então tinha que ter uma série de pontos, senhas de contatos para essa entrada. Carlos Marighella me pediu para refazer todas essas senhas. Eu desconfio que essas senhas tenham caído na mão do inimigo através de Cuba. Então eu saí para refazer essas senhas e fazer um rápido curso e voltar. Tchau. Realmente eu refiz essas senhas, fui para vários países, fui para a França, fui para a Alemanha, fui para, sei lá, para Itália, para a Gélia, para a Tchecoslováquia. Na época da Tchecoslováquia, né, para Praga, depois fui para Cuba. Fiz lá um curso de guerrilha, mas aí Marighella morre. Mas não é só a morte do Marighella que é o desastre. Nossa, eu recebi a morte dele, então, em Havana. Fui informado pelos cubanos. Porque a comunicação era muito ruim, né? Era péssima na época. Gente, não tinha celular, não tinha nem telefone, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. É complicado. Em Havana, se não viesse em te informar alguém lá do aparato do Partido Comunista Cubano, você não sabia nada. E aí foi esse drama. A gente só recebia notícia de morte, de dificuldades. Câmara Ferreira passa por lá, me pede para... me pede para arranjar documentos novos para o pessoal voltar. Eu vou conversar com o Internacional Socialista, porque a gente não podia ter documentos dos países socialistas, porque os partidos comunistas tinham só contato com o PCB. Nós tínhamos contatos, então tive que trabalhar um pouco com os socialistas, com os espanhóis e os portugueses, né, que tinham uma experiência de clandestinidade terrível, coitados. E eu estava nesse trabalho, ligado ao Câmara Ferreira, fazendo esse tipo de coisa, quando ele morre também. E a partir desse momento, já é uma outra história, na LN nasce a tendência a dizer para tudo, não é possível, perdeu o Marighella, perdeu o Câmara Ferreira, para tudo. E aí vem um debate muito feroz dos que dizem que tem que aumentar a ofensiva, dos que dizem que tem que aumentar o trabalho de massa, dos que dizem trabalho de massa, mas para o trabalho de massa tem que paralisar o que nós estamos fazendo, temos que voltar à discussão do agrupamento comunista de São Paulo, de quando tem a cisão, para refazer isso, recomeçar a partir disso. Foi isso, aí também é difícil explicar, mas... Era tudo muito dramático, porque era tudo uma tragédia. A gente, quantas vezes não discutimos com os companheiros que estavam entrando, não é? Cuidado, não dá certo, vamos fazer o seguinte. No meu caso específico, eu estava ligado, muito mais ligado ao Ricardo Zaratini, que era o que liderava mais esse grupo, ao Frati. Quer dizer, há um grupo que tinha sobrevivido do agrupamento comunista. Nós éramos para fazer um congresso da LN no exterior. Parar tudo, fazer um congresso no exterior. Outros partidos já tinham feito isso na história. E recomeçar uma discussão séria de reunificação das forças dos comunistas no Brasil. Isso valia também... tanto para o PCBR, como valia para o PCdoB, como valia para o PCB. A gente queria repartir daquela discussão do Congresso que estourou. É isso.
A gente vai para mais um rápido intervalo musical, volta já já com o terceiro e último bloco da entrevista com José Luiz Del Royo. A gente vai ouvir agora uma música já dos anos 70, Acorda Amor, na voz de Chico Buarque. A gente volta já.
Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor, não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão. Que aflição, são os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, 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 lá, chame um ladrão, chame um ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Clame, chame lá, clame lá, chame. Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Esqueça a escova, o sabonete, o violão.
De volta para o nosso terceiro bloco desse Central da Memória, que está recebendo José Luiz Del Royo. Vamos já encaminhando aqui para o final da nossa ótima conversa, falar um pouco do episódio do resgate dos arquivos do PCB e também do seu estabelecimento na Itália. O que você poderia relatar? Eu sei que é um assunto longo, claro, mas enfim.
Para chegar até o Senado é longo. mas foi o seguinte, nós estávamos nessa discussão de como reunificar os comunistas brasileiros, estava tudo. E nisso a gente considerou, então, que a ELN, como tal, tinha feito o seu período, tínhamos que voltar para trás. Então nos aproximamos também do PCB, até porque o PCB tinha caído muita gente, muita gente. Tinha muitos exilados, a direção estava praticamente fora. Nesse momento, tinha um amigo meu, que era o Maurício Martins de Mello, que tinha sido um aluno do general Nelson Werneck Sodré, historiador, que estava preocupado com os arquivos da história brasileira. E aí o PCB propõe ao Maurício, o Maurício fala comigo, eu falo com o Prestes, Prestes fala comigo, que os arquivos de Astrogildo Pereira, fundador do PCB, grande jornalista, grande anarquista, estavam muito em perigo no Brasil, porque o ministro Falcão da ditadura estava destruindo tudo, que era necessário retirar esse material. Não vou contar agora, porque eu já contei, inclusive, em detalhes. Foi feita uma operação bastante complicada de retirar algumas toneladas de papel subversivo do Brasil. O nome dessas pessoas estão todas registradas. Uma entrevista mais longa, escrita, esse pessoal conseguiu retirar o material do Brasil. O problema era, por que a Itália? Porque nós tínhamos discutido que é muito difícil, quando você põe material importante em um arquivo, qualquer arquivo do mundo, nunca mais sai. Isso é clássico. Então, se nós levássemos para os países socialistas, seria pior ainda. Nós conseguimos um acordo com a Fundação Jean-Jacques Feltrinelli, grande fundação do movimento operário, maravilhosa, de que a gente podia depositar o material lá, mas que eles deixariam sair quando fosse necessário. Por isso foi para a Itália, por isso me estabilizo mais na Itália, atrás desse documento. Ao mesmo tempo, então, nós tentamos recolher uma coisa que não tinha, que era o material do exílio, tanto material do exílio, e o material da resistência daqueles anos, porque era um material muito difícil, porque você ser preso com um jornalzinho da LN no bolso, no mínimo uma semana de tortura. Então, o cara que lia rasgava correndo. Mas nós conseguimos recolher os jornais do PCB, do PCdoB, da LN, da VPR, Valparmares, etc. E também o material de exílio. Isso deu um conteúdo muito interessante a esse arquivo, que só pôde voltar ao Brasil em 1994. Está à disposição de todos, da Praça da Sé de São Paulo, número 108. A Unesp. Todo mundo pode ver esse material. E não é só o material da resistência desse período, é um material que vai desde 1890, com a história do anarquismo, do socialismo, do comunismo no Brasil e dos sindicatos. É isso.
Del Rui, para encerrar aqui, você é um ativo participante da Comissão Nacional da Verdade.
Sim, sou um colaborador, sim.
E como você vê o trabalho da Comissão da Verdade e, mais do que isso, qual que é a sua opinião sobre a revisão da Lei da Anistia?
Bom, aqui nós temos algumas discussões que é difícil fazer sobre a revisão da Lei da Anistia ou não, porque os juristas debatem. Eu estive em missão na Comissão da Nacional da Verdade, eu estive em vários países, estive no Chile. No Chile existe a Lei da Anistia como a nossa. No Chile, os documentos da comissão, das duas comissões de verdade do Chile, são segredo por 50 anos. Muito bem. Mesmo assim, foram presos 900 torturadores. Nesse momento, existem 67 cumprindo pena. Quer dizer, nós estamos numa semana em que o juiz, no Rio de Janeiro, aceitou a denúncia contra 3 generais e 2 coronéis por crime comum. Então, o caminho é complexo. Eu acho que essa lei da anistia, se realmente a justiça quiser, pode prender, mesmo com essa lei da anistia que existe. Agora, é evidente que se ela fosse, houvesse não uma revisão, mas uma interpretação, como não precisa nem uma revisão, uma interpretação. Crime de tortura, crime de desaparecimento, são crimes lesa humanidade. A jurisdição internacional diz que não pode existir anistia para isto. O Estado brasileiro foi condenado já. Então, eu acho que melhor se ela fosse revogada. Isso seria o ideal. Mas mesmo se ela não for revogada, porque o Supremo Tribunal resiste, ou porque o Parlamento brasileiro resiste, eu acho que ela pode ser superada e nesse período começa a ser superada. Sobre a Comissão da Anistia, só a Comissão Nacional, eu só quero dizer o seguinte, que dia 10 de novembro se apresenta um relatório. O relatório vai ser um relatório corposo, umas 600 páginas, 580 páginas, mas vai ter na internet ligados milhares e milhares e milhares de páginas. Até esse momento foram recolhidas 24 milhões e 400 mil páginas de documentação. 24 milhões. Então, a Comissão da Verdade ela vai terminar sem terminar. Será necessário, não uma outra comissão, mas aquilo que foi feito nos países irmãos, a criação de uma secretaria especial ligada à Presidência da República, com orçamento, para continuar a investigação. Porque dessa investigação é que pode surgir não somente a verdade, mas surgir a justiça.
Muito obrigado, José Luiz Del Royo, que muito nos honrou aqui com suas histórias, suas lembranças nesse uma hora de papo. Valeu pela presença, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente.
Olha, obrigado vocês. Conto a última história em 30 segundos. Eu fui por 12, 13 anos radialista na Itália, entre outras coisas. E a minha função era contar história, não só, mas eu tinha um programa de contador de história. Por 10 anos eu contei história. Então você imagina, coitado, meus ouvintes italianos. Obrigado para todo mundo, gente.
Valeu, João Ferraz.
Valeu, Paulo. Valeu, Leandro Del Rui. Obrigadíssimo pela participação aqui. Foi uma honra.
O Central da Memória você já conhece, chega toda terça às 7 da noite e depois fica disponível em central3.com.br. A gente volta na semana que vem, até lá.
O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero terrores pra ver a maldade desaparecer.
Será queimada a semente, o amor.